E hoje, na nossa série de entrevistas sobre o Safratec Digital, nós vamos conversar com o gerente executivo de negócios da Pucamar, Ednei de Almeida Silva, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. E vamos falar sobre preço das commodities. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo bem?
Tudo certo. Bom, como se definem os preços das commodities, né? É o mercado internacional que regula os preços?
Bom, Luciana, hoje todas as commodities elas são cotadas em bolsa internacional. Falando um pouco em particular da soja, do milho e do trigo, que são as principais commodities aqui da nossa região, nós temos as cotações na Bolsa de Chicago. E é onde o mercado internacional baliza o preço de todas essas commodities. Logicamente que a gente também tem, até aqui no Brasil, um fator muito importante, que é o câmbio, que também faz preço na commodity aqui internamente no Brasil.
Aí como é que funciona isso?
Os compradores, os grandes players, vão até a Bolsa de Chicago, negociam as posições lá em Chicago e esses preços acabam chegando até os portos brasileiros, né? Também tem mais o fator do prêmio nos portos, que aí acaba-se tendo a negociação da mercadoria em si, né? Negocia-se os navios de origem do Brasil, por exemplo, com destino para a China. E aí isso tem uma cotação lá em Chicago e com isso a gente fazendo a conversão, isso chega em dólar por saca no porto. E quando a gente tem a cotação do dólar, a gente chega nos reais por saca. Logicamente que para a gente poder chegar nesse preço aqui até a nossa região, a gente ainda tem que descontar os custos, que principalmente são os custos logísticos de frete e de elevação no porto.
Uhum. Bom, como o produtor rural escolhe a melhor hora para vender a safra? Se ele for, por exemplo, associado a uma cooperativa, ele pode trocar a soja, o milho por insumos?
Bom, Luciana, primeiramente, falando um pouco sobre o melhor momento de venda, né? O produtor, ele hoje, ele não, vamos dizer, nem o produtor e nem a gente que está diretamente ligado no mercado, você consegue saber o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Você tem cenários, você tem expectativas de oferta e demanda, que isso você pode ser um direcionador entre você vender agora ou esperar um pouco mais, esperando uma valorização no preço. Mas a gente não consegue adivinhar o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, com base nos números que geralmente o mercado trabalha, que são os números de produção, tanto local quanto global do mundo, a gente acaba verificando um balanço de oferta e procura, né? Os principais consumidores da soja, no caso, são China, os principais produtores é Brasil, Argentina e Estados Unidos, no caso da soja, milho. Então, uma frustração de safra pode ter uma falta de produto, assim como algum problema de consumo na China também pode reduzir uma necessidade e, com isso, interferir nos preços de cotação internacional. E aí, cada produtor tem que fazer sua gestão, né? O produtor ele tem seus custos de produção através dos insumos, e com base nesses custos ele pode tomar uma melhor decisão do momento de venda. Atualmente, existem modalidades do produtor fazer venda futura e, com isso, a parcelar as suas vendas. O produtor, logicamente, quando ele planta o produto, ele ainda precisa que o clima contribua para ele poder ter uma boa produção, mas ele já pode antecipadamente começar a iniciar a sua venda e não deixar para vender tudo no momento da safra. Quando você tem todo mundo vendendo no mesmo momento, a tendência é ter uma pressão nos preços, porque o consumidor não consegue consumir tudo num mesmo momento. Então, o ideal é que tenha uma distribuição nessa comercialização para que também diminua a pressão nos preços num determinado momento. Hoje, no Safratec, a Pucamar tem uma campanha de insumos, e atrelado a essa campanha de insumos, hoje o produtor já pode comercializar também a sua soja futura e, com isso, fazer uma conversão da dívida em reais para dívida em sacas de soja ou de milho ou de um outro produto que ele vai estar plantando. E, com isso, consequentemente, ele já tem a conversão na moeda que ele vai produzir, né, que é o produto agrícola, a commodity.
Bom, você falou aí em uma distribuição na comercialização, que seria o ideal, né? Uma distribuição. Tem como evitar, conseguir atingir essa distribuição? Tem como trabalhar para isso? E outra pergunta também relacionada a isso, né? Essa incerteza, essa falta de previsibilidade no valor das commodities causa muita tensão, muita ansiedade nos produtores e também em vocês, né, que são especialistas nesses negócios?
Hoje o produtor ele tem modalidades que oferece ele de comercializar o produto que ele nem plantou ainda. Então hoje o produtor já pode vender uma soja para 2023 para garantir um preço. Então qual que é a orientação geralmente da cooperativa? Como ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, é o produtor aproveitar momentos que tem alta nas cotações, né? Então o preço subiu, o produtor já começa fazer a sua comercialização de forma a não deixar somente no momento em que ele precise de dinheiro para pagar o insumos ou de dinheiro para pagar o banco, alguma coisa nesse sentido, porque pode ser que esse não seja o melhor momento para ele comercializar. Pode ser que no momento que ele tenha que vender para pagar uma dívida no banco, por exemplo, num financiamento, as cotações estejam em baixa naquele momento e ele acabe não fazendo o melhor resultado da lavoura dele. As incertezas a gente sempre tem. A gente parte do princípio que as informações que a gente tem naquele momento, que é produção, consumo, o que vem acontecendo naquele momento, estão precificando o mercado, estão colocando um determinado preço, tanto seja na soja, seja no milho. E isso, o produtor parcelar não significa que ele tenha que seguir uma cartilha, que ele tenha que vender 10% num mês, 10% no outro mês, não. Ele tem uma janela aí quase de um ano para decidir o melhor momento de venda. E aí vai de acordo com o custo de cada produtor e vai de acordo com o sentimento de cada produtor. Então, se ele acredita que o mercado vai subir, ele pode sim deixar para comercializar mais à frente. Mas vale a gente lembrar, se todo mundo deixar para comercializar lá na frente, a gente pode também não ter esse cenário se concretizando de alta, né? Essas incertezas, ela pode fazer com que o produtor tenha um melhor ou um pior resultado na atividade dele. Então, assim, a recomendação é que, com posse do custo dele, que geralmente ele forma também uns 6-7 meses antes de plantar, ele tendo esse custo de produção, ele já tem a visão de quanto que vai custar a produção dele. E com base nisso, ele vai sim direcionando a comercialização, porque ele já sabe o momento que ele vai ter que necessidade de dinheiro para pagar essa dívida ou esse financiamento ou esse insumo que ele comprou antecipadamente. Então essa previsibilidade, essa antecipação deixa ele mais tranquilo lá no momento do vencimento dessa dívida que ele já tem um produto comercializado, e é só ele colher, entregar o produto e aí assim ele vai acabar já fazendo a quitação sem precisar vender, de repente, num momento onde o preço da commodity não esteja na visão dele num melhor momento, aí num preço interessante.
Mas evitar que haja momentos em que o mercado esteja pressionado com a oferta maior do produto é impossível?
O mercado sempre é soberano acima de tudo, né? Então, assim, quem faz a oferta são todos os produtores, não é um produtor só, né? Agora, se todo mundo partir do princípio de parcelar, com certeza nós vamos ter uma menor pressão no momento de safra. Se a gente for lembrar anteriormente, quando a gente não tinha essa modalidade de comercialização futura, todo mundo vendia na safra. E na entre-safra, que a gente sempre chamava, que era quando não se produzia o produto, era quando os preços atingiam as maiores cotações. Então hoje essa comercialização antecipada é justamente para você vender nesses momentos onde o mercado criou um cenário de preços altos e você poder aproveitar essas oportunidades antes mesmo de esperar a safra acontecer. Então isso ajuda para quem consome, porque também acaba comprando de uma forma parcelada e ajuda quem está vendendo também em não pressionar. Então essa é uma modalidade que a gente sempre incentiva bastante os produtores fazer, até para entrar justamente no planejamento logístico da safra, no planejamento logístico das empresas, tanto da compra do insumos quanto da venda e da entrega da commodity até o nosso porto.
Qual é a relação entre os preços das commodities e o custo de produção dos alimentos?
Bom, as commodities que hoje a gente tem como principais produtos em nossa região, elas são amplamente utilizadas na produção de ração. E essa produção de ração, ela vai se tornar carne, né? Uhum. E essa carne, ela é consumida por ser humano. Além disso, a gente também tem outros produtos, né? No caso, o óleo de soja, no caso também o óleo, a farinha de trigo, que são produtos que estão ligados na alimentação do consumidor. Então, essa alta de commodities, ela vai fazer com que chegue até o consumidor um produto mais caro. E hoje a gente vê sobre inflação, a gente ouve falar sobre a inflação que ela veio acontecendo, e um dos principais motivos é a alta das commodities, e isso pode haver uma retração do consumo. Toda alta de um produto exagerado, ela vai fazer com que o mercado se regule isso automaticamente, ou através de uma redução de consumo, e se eu tiver uma redução de consumo, começa a sobrar o produto que foi produzido e aí tende a baixar o preço novamente, ou eu tenho um aumento de produção, que se eu tiver um aumento de produção, eu também vou aumentar a oferta e, consequentemente, eu tenho uma baixa do produto. Então, nenhum produto só sobe, nenhum produto só cai. Ele sempre vai existir, o mercado vai criar um equilíbrio para que isso sempre aconteça, né? Consequentemente, quando eu tenho uma alta de commodities e um maior incentivo em plantio, não só no Brasil, mas em todos os países produtores, eu tenho uma demanda por mais insumos, consequentemente o insumo também deve subir, e aí tudo isso gera mais inflação. Mas hoje toda a alta de commodity ela vai influenciar nos derivados dela no consumidor final.
Uhum. E qual é o impacto da tensão entre a Rússia e a Ucrânia no preço das commodities?
Bom, hoje a gente vem vivendo um momento de incerteza nessa questão de Rússia e Ucrânia, né? Cada dia aparece uma notícia nova. E a gente, como o produtor rural, como um produtor que vai estar administrando esse custo que ele teve de produção e aproveitando oportunidades de preço, ele tem que ficar bem atento a essa guerra. Por quê? A região ali da Rússia e da Ucrânia é uma região que exporta bastante trigo para o mundo. Também é uma região que exporta muito petróleo, né? Uma região que tem muita produção de petróleo. Então, uma guerra ali vai gerar incerteza em abastecimento desses dois produtos. Ah, mas o que o petróleo tem a ver com a soja? O petróleo, ele produz o diesel, e hoje nós temos o biodiesel produzido através do óleo de soja, e isso não é só no Brasil, também é nos Estados Unidos. Então nós temos um consumo de óleo de soja para biodiesel, e ele está diretamente relacionado com o mercado de petróleo. Além de que o etanol, principalmente nos Estados Unidos, ele é produzido a partir de milho. E essa produção, conforme a gente tem uma alta nos combustíveis, nós podemos sim ver uma alta nas commodities no mercado internacional, se o mercado acreditar num risco de abastecimento. A gente também vê que o trigo ele é amplamente utilizado para consumo humano e para ração. O milho também é utilizado para ração, assim como o farelo que sai da soja também é utilizado para ração. Então, se um dos produtos sobe, o outro pode acompanhar essa alta, porque a destinação do produto é a mesma. Logicamente que também uma guerra traz diversas incertezas, tanto na economia, né? Então uma variação do câmbio também pode ser observada caso uma guerra acabe se desencadeando entre esses dois países. Então a gente precisa ficar muito atento ao que vem acontecendo. Nos últimos dias a gente vem percebendo uma diminuição da tensão, que isso acaba deixando o mundo um pouco mais tranquilo, mas ainda tem muita incerteza nessa relação entre Rússia e Ucrânia, e com intervenção também dos Estados Unidos a favor da Ucrânia, né, do que nós vamos ter para os próximos dias e para os próximos meses, se vai ou não acontecer alguma, se vai aumentar essa tensão, se vai acontecer alguma guerra, se vai acontecer alguma intervenção por lá. Mas o produtor deve ficar atento, porque pode ser algumas oportunidades que dê para de alta a mais ainda nos preços, e pode acontecer do produtor ter oportunidades aí de comercialização. Vale lembrar também, né, que se a gente está falando numa alta de petróleo, a gente está falando numa alta de combustível, né? E isso, o produtor rural também utiliza combustível, o produtor rural também utiliza fertilizantes que derivam do petróleo. Então, a tendência também não é só flores nessa guerra, né? Então, uma guerra, ela não é boa para o mundo, ela não é boa para a economia, ela causa um desequilíbrio, pode gerar sim oportunidades, e o produtor deve ficar atento para tentar aproveitar essas oportunidades que apareçam com uma eventual alta nas cotações internacionais.
Bom, então o produtor tem que ficar de olho no céu, no dólar e nas questões geopolíticas também, né?
Exatamente, a vida de produtor não é fácil, né?
Tá certo, Ednei, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Beleza, Luciana, eu que agradeço. Agradeço a participação e obrigado a todos.
Nós conversamos com Ednei de Almeida Silva, ele é gerente executivo de negócios da Cocamar, na nossa série de entrevistas sobre o Safratec Digital 2022.